Boa noite a todos. Muito obrigada por mais uma vez terem vindo ter connosco aqui à Capela do Rato. Agradeço muito à Maria de Belém, que imaginamos todos que tenha uma agenda muito, muito sobrecarregada nesta altura, ter encontrado um bocadinho de tempo para vir aqui falar connosco, partindo de Deus e depois logo se vê. A Maria de Belém, o seu vasto e formidável currículo.
Maria João, deixe-me primeiro dar as boas-noites a todos e agradecer muito o convite para estar aqui, que foi um convite já feito há muito tempo, não é?
Antes do verão, exatamente. E depois em setembro voltámos a falar nisso. Perguntava à Maria de Belém o seguinte, olhando para o seu currículo e tendo até acompanhado uma parte da sua vida, como acompanhei tão de perto, há uma apetência cedo manifestada pelos temas sociais, quer como jurista primeiro, quer depois no exercício de funções políticas, como deputada, dirigente partidária, ministra duas vezes, uma delas da saúde, que não é coisa pouca. Eu pergunto, isto era uma preocupação sua, um desejo de, ao fim, de pisar um caminho onde estivesse o outro e os outros?
Eu talvez não tivesse isso como projeto na minha vida, porque o meu projeto era exercer a advocacia, mas fui apanhada. Fui apanhada e deixei-me prender, porque precisamente durante o estágio da advocacia eu entrei na Direção-Geral da Previdência e contactei aí com uma realidade, que era uma realidade que eu não conhecia bem, mas da concepção na altura dos sistemas de previdência social e, posteriormente, na sequência do 25 de Abril e com a integração da previdência no Estado e a construção da segurança social com a incorporação do conceito da universalidade, aí houve toda uma transformação e um alargamento do sistema em que tudo o que se fazia durante o dia a pessoa sentia que estava a transformar a vida das pessoas para melhor. Isso depois agarra-nos, claro. Porque haver um outro, claro. Quer dizer, toda a minha formação e educação em casa foi no sentido de me preocupar com os outros e, portanto, havia um terreno propício a que o contacto com essa matéria depois me galvanizasse. Ao ponto de me ter entregue de uma maneira quase total a essa nova realidade.
Que idade é que tinha quando ocorreu essa mudança, digamos, de um setor da vida que era a advocacia e o mundo das leis para...
Tinha 23 anos, 24, e numa altura e numa época em que se vivia com muita intensidade e se trabalhava muitas e muitas horas por dia. E, portanto, as experiências e as realidades com que se contactava desde manhã até à noite eram todas elas muito variadas e eram muito interpelativas. E, portanto, mexiam connosco, não é? Portanto, era...
Alguma vez, por exemplo, ao contactar com essa realidade nova para si, ao ir amadurecendo essa realidade, ao ir desenvolvendo-a, deu consigo alguma vez a pensar que a sua vida podia ser... uma certa forma de serviço?
Sim, com certeza, até porque eu fui educada a ter cuidado na maneira como me relaciono com as outras pessoas. E aconteceu-me um episódio que foi altamente pedagógico para mim, chocante, porque nós aprendemos normalmente com aquilo que nos choca, não é? Porque...
É, exatamente.
Porque acaba por provocar qualquer coisa dentro de nós. E lembro-me, ainda antes, portanto, do 25 de Abril, a Previdência permitia, na Previdência, as pessoas podiam trabalhar até aos 75 anos, desde que provassem, anualmente, a partir dos 70, que estavam em boas condições físicas. E havia um senhor que até trabalhava numa caixa de previdência do Porto e que precisava trabalhar porque tinha a mulher paraplégica. Na altura as prestações, sobretudo por pessoas a cargo, não eram como depois passaram a ser. E, portanto, as pessoas viviam com muita dificuldade. Eu sim precisava trabalhar porque a mulher fazia muita despesa e, portanto, estava incapacitada. E eu atendi o senhor, resolvi o processo dele e, passado uns dias, ele veio a Lisboa e trouxe-me uma caixa de repulsados. E eu disse, agradeci-lhe muito, mas disse, olha, eu não posso receber nada e portanto, peço-lhe desculpa, mas é-me impossível aceitar. Ele disse, peço-lhe que aceite, porque eu nunca fui tão bem atendido por ninguém. E eu pensei assim, em que mundo é que eu estou, que um velho de 74 anos tem que agradecer a uma miúda de 23 tê-lo atendido bem, que não fez mais do que a sua obrigação. Isto é dramático, não é? Isto é terrível. É trágico. Isso marcou muito. Foi um momento na minha vida. Como é que é possível que alguém que tem o direito de ser bem atendido, ele próprio era funcionário, não era funcionário público, mas trabalhava num serviço, de certa forma, de natureza pública, e vem agradecer a uma miúda o tê-lo recebido bem. Isto é, quer dizer, é algo que me interpelou, porque as pessoas têm todas o direito de ser bem atendidas.
A Maria de Belém falou já aí duas vezes, quando eu era pequena, como fui educada, como é que era o seu ambiente familiar, o seu... a sua família, havia um Deus quando a Maria de Belém era pequena, havia um Deus em sua casa, como é que foi isso?
Na minha casa era uma casa onde se vivia a vida religiosa.
Eram católicos?
Eram católicos, católicos praticantes, e onde a educação religiosa fazia parte da educação, não é? E, portanto, tudo se passava com essa normalidade e os conceitos que são normais e que eram normais naquela época, portanto, da existência de Deus, do conceito do anjo da guarda que cada um tinha, portanto, esses conceitos que eram...
O anjo da guarda era uma coisa importante para ti,
o anjo da guarda era uma coisa importante.
Nas crianças, sim.
Era uma coisa importante nas crianças. Era, aliás, até uma forma, penso eu, de a pessoa, e muitas vezes se calhar as mães e os pais, perante os riscos que são sempre, ou que são muitas vezes imprevisíveis e difíceis de acautelar, de certa forma era algo que se fazia e que se difundia quase como uma forma de nós não estarmos sempre aflitos e assustados, não é? Porque a partir do momento em que nós temos alguém que depende de nós, um filho, a nossa vida nunca mais é igual, não é? Porque estamos sempre com medo que aconteça o pior. Portanto, esse conceito era um conceito normal e tradicional. E eu penso que a religião funcionava também nesse aspecto. Por um lado, como uma forma mais exigente de estar e de ser, não é?
Com mais responsabilidade.
Com mais responsabilidade. E, por outro lado, como essa relação com Deus era uma relação também de proteção. Uma relação de proteção. Não era uma relação de receio, era, ao contrário, uma relação de proteção. Por isso, para mim, a religião sempre foi algo que implica amor e afeto e não é uma relação de questionar alguém relativamente ao ser ou não ser, ou fazer ou não fazer. É uma relação de amor, de cuidado, de afeto relativamente ao outro.
E se eu lhe, está-me a falar da religião, e se eu lhe falar de Deus, quando é que começou a haver na sua vida um Deus mais amadurecido, se quiser, com um caráter mais definitivo e não já aquele Deus que se mistura com o anjo da guarda de quando somos pequeninos ou que o pai e a mãe dizem qualquer coisa? Quando é que houve um Deus mais, se quiser, interpelativo, passível de transformar qualquer coisa na sua vida?
Eu acho que é muito difícil dizer ou perceber o momento em que se dá uma relação diferente com esse sentimento, que ao fim e ao cabo é um sentimento, é uma crença, é uma fé, é uma emoção, é muita coisa misturada, não é? É muita coisa misturada. A relação com Deus é uma relação em função de uma ordem universal. Há qualquer coisa que existe que eu tenha alguma dificuldade em transformar em algo de figurativo, para ser algo de permanentemente presente. É como o ar que respiro. Uma coisa natural. Uma coisa que para mim é natural. E, portanto, convivo comigo permanentemente. Portanto, quase que não sinto, não é?
Mas é natural, mas exprime uma necessidade, uma companhia, uma necessidade de amparo, de inspiração, de ajuda ou não?
Tudo.
Tudo. Tudo misturado.
Tudo. Tudo. Tudo, porque é tudo. Porque se é alguém que está connosco sempre. Claro. Está nos momentos bons, está nos momentos bons e maus, não é? Está nas dúvidas, está nas angústias, mas é, sobretudo, algo que é extraordinariamente importante quando a pessoa tem um problema grave na vida, não é? Porque é um amparo enorme, dá-nos uma força e uma capacidade de resistência que de outra forma, porventura, não aconteceria.
Tem uma relação mais espiritual, digamos, ou é mais levada a ter uma relação mais intelectualizada ou mais racional?
Tenho as duas coisas, porque eu não sou dogmática. Sou eu na minha relação.
Não sou. O que é que se quer dizer?
Que sou eu naquilo que a minha razão e a minha emoção fazem com que seja. E não em função de instruções, de orientações dogmáticas, nada disso, porque isso eu rejeito. Eu sou profundamente cristã. Eu acredito no cristianismo não apenas como religião, mas como filosofia de vida. É porque acho que é uma forma boa de estar e uma forma que só induz o bem. E, portanto, acredito nela e tento praticá-la. Claro que isso em mim tem, e para mim tem imenso significado. E lá está, vamos regressar aos ensinamentos de casa, não é? O que é que a minha mãe me ensinou em casa? Para eu me preocupar sempre com as pessoas humildes, porque as pessoas poderosas não precisam que nós nos preocupemos com elas.
Talvez precisem também.
Está bem, mas neste sentido...
De Deus precisam de ser.
Não, mas eu não estou a falar de Deus, não é? Do sentido de Deus.
Claro.
Porque têm sempre relações, têm sempre conhecimentos, têm sempre possibilidades que as pessoas mais simples não têm. E, portanto, isso é ao fim e ao cabo, é a mensagem principal do cristianismo.
Claro, exatamente.
É preocuparem-se com os que menos têm.
É o mais humilde, claro.
Não é?
Claro,
é o mais humilde, claro. É o mais carenciado, é aquele que não tem e que por não ter, não pode. E que nós temos a obrigação de cuidar, de ter atenção.
Claro,
não é? Portanto, essa lição isso que ficou arraigado em mim, é, com certeza, uma forma da minha vivência cristã.
Claro, claro.
E, portanto, na minha relação com Deus, que é uma relação que é exigente relativamente a mim, é evidente que isso está presente na maneira como eu faço, como eu estou. Perguntar-me à Maria João, mas faz um grande esforço nisso? Não, não faço. Não faço porque é natural. E porquê que é natural? Porque me foi imbuído, se calhar, desde pequeno.
Mas, por exemplo, alguma vez sentiu a necessidade de aprofundar isso ou de, por exemplo, a Maria de Belém é uma mulher de igreja, pergunto neste sentido, a sua prática da fé precisa dos movimentos de igreja ou é uma coisa um pouco mais solitária entre Deus e a Maria de Belém?
A minha prática da fé é uma prática mais solitária, mas é comunitária também, porque eu não vivo sozinha, não é? Mas é feita em ação. Muito mais feita em ação do que em formalismos. Aliás, quanto mais vivo, embora, como é evidente, as sociedades, a organização social, a organização comunitária precisa de forma, mas eu sou muito mais sentimento do que forma, sou muito mais ação e substância do que forma. embora a forma esteja latente, não é?
Claro.
A forma pode estar latente.
Claro, claro.
Mas a forma não me diz nada, porque eu farto-me de ver pessoas que cumprem os preceitos todos e que mesmo às vezes no próprio cumprimento dos preceitos não estão a cumprir as regras que para mim são exigíveis. E portanto isso não me satisfaz, de forma nenhuma. E acho que o mundo estaria muito melhor se as pessoas, em vez de se preocuparem tanto com as regras, com as rotinas, sobretudo as rotinas, eu falo das rotinas, se preocupassem com a substância das coisas.
A Maria de Belém lida com a simultaneidade de uma carreira pública como é a sua, com a fé que pratica. Nunca houve conflito de interesses, nunca... ou seja, gosta, quer dizer... gosta que as pessoas vejam em si um sinal de Deus, mas isso não é nunca conflituoso.
Eu faço com que não seja, ou tento que não seja, porque há um momento em que há coisas que podem ser indispensáveis numa gestão pública que seriam erradas num contexto de opção privada. Mas a opção privada é diferente, a opção individual, ou a opção em função dos nossos princípios e valores é diferente daquilo que eu devo fazer quando estou a pensar na decisão em termos de políticas públicas. Isso pode ser completamente diferente. Eu acho que não devo exibir a religião ou as minhas crenças.
Se for eleita Presidente da República, continua a ir à missa, por exemplo.
Claro, mas isso eu sempre...
Não.
Se eu sempre
mas está bem, mas é para pôr assim um exemplo, pois, muito pompom com as queixas.
Mas irei à missa como eu vou, que é quando eu acho que devo ir.
Não é aos domingos.
Não é aos domingos, porque a regra é ser aos domingos. Porque a Santa Madre Igreja é a organização e a minha religião é sentimento. Como dizia o André de Quental. Eu vejo Deus na natureza. Para mim, Deus está em toda a parte. E, portanto, para mim, estar num parque em contemplação é porventura mais importante
ou
do que ir à missa
mais
rico no sentido espiritual do que ir à missa.
Como é que a prática da fé, no seu caso a Maria de Belém assume, pode atrapalhar ou limitar ou condicionar o exercício da Presidência da República, caso seja eleita? Já pensou nisso, por exemplo?
Não pensei não. Porque não me vai atrapalhar, de certeza.
Por exemplo, imagine que tem que tomar uma decisão pesada sobre qualquer coisa que a sua consciência não... como é que é de explicar? Não aprove.
Ora bem.
Aí tem dois pratos de balança, não é?
Mas, ó Maria João, nós hoje em dia temos instrumentos de ponderação, não é? Ora bem, primeiro que tudo há uma coisa que é a separação entre Igreja e Estado.
Sim.
Isso é uma
Mas eu
regra.
Estou a falar de si.
Não é? Isso é uma regra.
Sim.
E, portanto, imagine que há uma decisão relativamente a uma matéria que colida com a minha consciência.
Exato, é isso. Eu estou a falar de consciência.
Se colidir com a minha consciência... Imagino que é uma matéria no domínio da bioética, por exemplo.
Exatamente.
Eu posso consultar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, porque o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é integrado por pessoas que, em princípio, têm visões plurais,
claro,
sobre determinados temas.
E que ajudarão a formular uma decisão em consciência.
Formular uma decisão. E posso formular uma decisão em consciência, ou formular uma decisão que até pode ser contrária à minha primeira visão do problema.
Sim, sim.
E nessa altura não há problema, não é? Nessa
claro.
Altura não há problema. Mantendo-se a minha questão de consciência, eu posso vetar um diploma. Agora, se o diploma for reafirmado em votação por maioria na Assembleia da República, eu estarei obrigada a promulgá-lo. Porque são essas as regras da Constituição e é assim que deve ser. Porque não há nenhuma forma de um Presidente da República impedir, a não ser através do veto, qualquer coisa que colida com a sua consciência. Mas se essa lei que colide com a consciência for, de certa forma, confirmada novamente pela Assembleia da República, ela é obrigada a promulgar.
Quando tomou a decisão de se candidatar à presidência, lembrou-se de Deus? Lembrou-se de rezar ao Divino Espírito Santo, suponho? Apesar de tudo, é uma decisão caramba.
Caramba.
É uma decisão caramba, exatamente.
Caramba. É uma decisão caramba, claro que...
Houve a necessidade de recorrer a algo que a transcendia na tomada de decisão, numa tomada de decisão tão importante. Quer dizer,
todas as decisões importantes da minha vida passam por uma reflexão de invocação de um poder superior a mim para eu poder tomar uma decisão.
É uma pessoa que reza. Acontece-lhe rezar, rezo. Pai Nosso, que nasce do céu, santificado seja o
vosso nome. Eu
ou reza por palavras suas.
Eu rezo por palavras minhas e gosto muito do Pai Nosso e gosto da Ave Maria.
E reza.
E rezo.
Muito bem. Muito obrigada, Maria de Belém.
Obrigada.